Deus, mistério para muitos, mas prepare-se, há algo que está para ser revelado. Fique atento a partir de agora para descobrir a verdadeira espiritualidade.
Vamos prosseguir agora falando um pouquinho mais sobre verdadeira espiritualidade. Hoje nossa atenção vai ser dada ao Salmo 95 e vamos refletir sobre o tema vontade de adorar. Você sabe que nós temos alguns salmos que falam do nosso momento assim de reflexão, de meditação profunda, às vezes de luta, de sofrimento, de momento até de dor e amargura. Mas outros salmos parecem, assim, algo extraordinariamente maravilhosos, festivos, cheios de alegria, uma espécie de exuberância festiva incomparável. E um dos salmos, assim, tão bonitos e especiais, assim, que marcam uma série de salmos e, de certa forma, ele se destaca, é exatamente o 95. Ele começa dizendo: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. É muito impressionante porque, claro que esse salmo está organizado de maneira litúrgica, nós sabemos que havia uma composição original e que ela foi organizada para o culto no templo, particularmente no segundo templo, e aqui nós vemos como é que o líder liturgicamente convoca a comunidade para cantar, para adorar e fazer uma música em adoração a Deus, em homenagem ao Criador. Mas o tom de exuberância é impressionante. Cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele, vamos aclamá-lo. Ou seja, o salmista quase não consegue parar de falar e de convocar todo mundo para a grande festa em honra ao grande Deus. E a pergunta é: por que tanta vontade de adorar? Da onde surge esse desejo, essa disposição quase irrefreável? Ele vai dizer para nós, com bastante clareza, no verso 3, que a razão dessa festa toda é porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nós precisamos, e nós seguramente, se conectados com Deus em verdadeira espiritualidade, desejaremos adorar a Deus com festa, porque Ele é maior do que qualquer poder humano. Para quem você faz festa? A quem você vai honrar? Quem merece? Quem realmente é alguma coisa? Quem se destaca? Você já viu a performance de um atleta, por exemplo, que faz algo especial e como todo mundo bate palma e sai ovacionando, aí confirmando aí o desempenho daquela pessoa que fez algo um pouquinho melhor do que os outros? Pois aí imagine quem é Deus acima de qualquer poder humano. Se qualquer indivíduo na história humana merece alguma palavra de reconhecimento, imagine o grande Deus, que é maior do que qualquer poder humano, maior do que todos os outros deuses. Os israelitas conheciam as nações e os seus deuses, e o que eles podiam fazer, quais eram os seus limites, aqueles deuses mais parecidos com gente do que com qualquer poder celestial verdadeiro. O Senhor está acima de todos os deuses, Deus é maior do que qualquer outro poder. Por isso ele é Deus. Vamos fazer uma festa a ele. Quando alguém reconhece, percebe, é tocado, atingido pela grandiosidade do poder de Deus, naturalmente a festa surge no seu coração. E o salmista vai dizer mais. O verso 4 começa dizendo: nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. É muito especial observar como o salmista, depois de mostrar que Deus é superior a qualquer realização da cultura humana, da história ou dos supostos poderes que habitam o mundo espiritual, agora ele volta o seu olhar para as maravilhas da criação. Nas mãos de Deus estão as profundezas da terra, o mar, o oceano. Seus limites mais profundos atingem mais de 11 quilômetros. Sua grandiosidade é impressionante. Nós vemos que as profundezas da terra estão nas mãos do Senhor. As montanhas mais elevadas, que atingem quase 9 quilômetros de altura, também os cumes, o topo dos montes, pertencem a Deus. Dele também é o mar, grande, fascinante mar, com suas ondas, a sua beleza, o seu encanto, as suas multicores no amanhecer e a sua beleza extraordinária no pôr do sol. Foi ele que fez o mar. As suas mãos também formaram a terra seca, que está cheia de relva, com tantas criaturas. Que Deus impressionante. Quando a gente olha, não sei se você já fez isso, dá uma parada assim num determinado lugar onde a natureza exuberante se manifesta, quer no mar, quer na terra, a gente olha aquilo, dá uma sensação indescritível que quase se transforma numa espécie de poesia incontada no fundo da alma, no recôndito do coração. Pois é, diante disso, essa percepção do poder divino é tão grande que o salmista tem aquela vontade de adorar. Venham! E é uma vontade diferente, porque é uma vontade convidativa, é uma vontade que transborda, é uma vontade que não cabe em si, é uma vontade que chama todo mundo para participar. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Por que que dá vontade de adorar? Não só porque Deus é maior do que tudo, mais do que isso, porque Ele é o Criador do mar, da terra, das montanhas, de tudo que existe. A festa de gratidão se manifesta no coração, porque Deus é Criador. E o texto prossegue e vai adiante de uma maneira muito particular. Ele vai dizer no verso 7, pois esse Deus, maior do que tudo, tão poderoso, esse Deus que é Criador, Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. O salmo vai prosseguir e vai dizer alguma coisa tão diferente que a gente não espera. Talvez isso venha explicar a razão desse salmo estar com tanta adrenalina, com tanta força e energia. E é claro, ele vai dizer algumas palavras meio difíceis e pesadas no final. Ele vai dizer que eles deveriam deixar o coração muito aberto, não endurecer, como aconteceu na história do deserto, quando os antepassados, eles tentaram a Deus, colocando à prova, e Deus ficou irado contra aquela geração, porque eles não reconheceram os seus caminhos e eles acabaram não entrando no descanso de Deus, conforme a Escritura Sagrada vai nos revelar. Mas o que aparece com força nesse salmo é que o Deus tão poderoso, o Deus Criador, o grande artista em toda a confecção do universo, é o Deus que se aproximou de nós. Ele não é só um Deus cheio de poder, Criador e distante, Ele é o nosso Deus. Somos o povo do seu pastoreio. o rebanho que ele conduz, ele vai descobrir que o Deus da criação é o Deus da história. O Deus que é poderoso é o Deus da redenção. O Deus que fez o mar com aquele sol bonito e com a brisa que você sente no corpo e tem uma satisfação especial, foi o Deus que amou você. Foi o Deus que manifestou a sua graça pela pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi o Deus que se manifestou como um Deus pessoal, como um Deus que é o nosso Deus. É um Deus que cuida de nós. Nós somos o rebanho que ele conduz, o povo do seu pastoreio. Agora veja bem, pense bem, caia na real. Quem é você? Sinta o grão de areia que você é do universo, ao lado de toda areia que está na praia. E quando você pensa que esse ser tão impressionante, que fez o sol, a lua e as estrelas, esse ser que a gente não consegue nem imaginar o tamanho do seu poder, esse ser que além de ser tão poderoso, é tão amoroso, quando ele se dirigiu a você, resolveu abençoar a sua vida, resolveu abençoar a comunidade do povo de Deus e fazer tanta coisa especial na sua vida, a gente, de fato, não tem como se segurar. Ao descobrir uma coisa dessa, a gente descobre o que é verdadeira espiritualidade. É reconhecendo o poder e o amor de Deus que age na vida da gente de verdade, dá uma vontade de adorar para todo sempre, para toda a eternidade.
Termina aqui A Verdadeira Espiritualidade. Escreva-nos no e-mail rtm@transmundial.com.br. Por carta, Caixa Postal 18.113, CEP 04626970, São Paulo. O programa A Verdadeira Espiritualidade é uma realização da Transmundial.